Sabe quando você vai casar e você dá um Google lá, perguntando como que faz para casar, quais são os documentos necessários, o que pode, o que não pode? Então você assiste essa entrevista até o final, que está recheada de informação. Há um tempo atrás eu entrevistei o padre Kleber Sanches de Taubaté, quando eu era cerimonialista, para justamente atender as dúvidas aí das minhas noivas. E foi tão interessante essa entrevista cheia de informação que eu fiz questão de fazer uma repescagem e trazer de volta. Então, o padre Kleber vem contar quais são os mitos e verdades, o que é necessário para fazer o casamento na igreja, o que é da diocese, o que é que vem do papa, enfim, está repleta de informação. Vem assistir. Gente, ô padre, qual é a diferença entre diocese, paróquia e capela?
Na organização da igreja, no mundo todo, a igreja organiza fisicamente a sua pastoral, a sua maneira de conduzir juridicamente as coisas, divide isso nas chamadas dioceses, que são regiões administrativas confiadas a um bispo. Então, por exemplo, na nossa região, no Vale do Paraíba, nós temos algumas dioceses. Diocese de Taubaté, Taubaté e algumas cidades, cerca de 10 cidades ao entorno de Taubaté. A sede está em Taubaté, por isso se chama Diocese de Taubaté. Daqui, o bispo, ele governa pastoralmente as cidades mais próximas. Essa região, ela é dividida em paróquias. Paróquias, então, dentro da diocese, um determinado espaço está sobre a orientação pastoral de um padre. E esse padre se chama pároco, a função dele. Aquela paróquia, essa região menor, ela é subdividida em comunidades. Cada comunidade tem uma capela, cada paróquia tem uma matriz, cada diocese tem uma sede. Se nós comparássemos, para entender melhor, poderíamos comparar, por exemplo, como já fizemos outra vez, podemos dizer que existe o Brasil, dentro do Brasil nós temos o Estado, dentro do Estado nós temos o município. Então seria mais ou menos, só para deixar claro, seria a diocese, a igreja, a diocese, a paróquia, a capela.
Maravilha. Bom, era uma dúvida minha, inclusive, essa. Qual é a função da pastoral da família?
A pastoral da família, como outras pastorais da igreja, ela tem uma função bastante específica. Como não dá para todo mundo fazer tudo, então nós dividimos pequenos grupos que trabalham com algumas coisas. A pastoral da família, como o próprio nome diz, trabalha com as famílias. Por exemplo, quando nós temos encontros na paróquia destinado às famílias, então muitas vezes eles organizam. Quando nós temos ali a pastoral da criança, às vezes são grupos de família que organizam a pastoral da criança, a arrecadação, doações. Muitas vezes a pastoral da família é a responsável. Fazer círculos bíblicos, encontros de orações, grupo de oração. Dentro da pastoral da família tem um dos ramos, que ela tem diversos, não, alguns ramos, um deles é pastoral dos noivos. Então, da pastoral da família, um braço é a pastoral dos noivos, são aqueles membros que vão organizar a visita aos casais que vão frequentar o curso de noivos. Eles visitam, conversam, fazem uma entrevista, para já deixar as coisas ali bem claras, os dados que a gente precisa. Depois disso, a pastoral da família, esse ramo dos noivos, cuida do encontro de noivos e também, muitas vezes, organiza na igreja a cerimônia. Então, aquilo que hoje nós temos com o cerimonialista, com aqueles que ajudam no cerimonial, existe em algumas paróquias a pastoral que é responsável por aquilo. Não é o trabalho deles só fazer isso, não é o trabalho deles ajudar a noiva a entrar, sair, entrar aqui, não. Mas eles também podem fazer
São
isso.
funcionários ou
Não, são
voluntários?
voluntários. Não recebem pelo trabalho que fazem. Então, às vezes, nós temos aí alguns casamentos e quem está lá ajudando está ali de boa vontade. Não está ali para tirar o lugar de ninguém, e nem para fazer imposição nenhuma. Existe uma orientação sobre como é que funcionam os casamentos e eles vão ajudar aos noivos e aos convidados a seguir aquela orientação.
E aí o primeiro passo, quando os noivos vão decidir pela igreja e pela data, o primeiro contato é com a pastoral.
Muitas vezes é, mas o casal, vou casar aqui no Coração de Jesus. Então o casal vai vir na secretaria, conversar na secretaria primeiro. A data, o horário, né, tem disponível? Tem.
Mas e se a noiva não sabe ainda? Ela não tem uma cerimonialista, por exemplo, ela vai fazer sozinha. E aí fica essa dica. É nesse momento em que eu quero conversar com a pastoral para saber as regras, para eu ver se eu aceito ou eu consigo me adequar. Nesse momento.
Muitas vezes, quando vem na secretaria paroquial marcar e ver as coisas para o casamento, pegar a lista de documentos para o processo, muitas vezes a secretaria paroquial já tem tudo isso por escrito.
Uhum.
Não é falado só de boca, não.
Isso.
O que a pastoral da família, a pastoral dos noivos vai fazer é ir conversar e depois falar um pouquinho sobre a cerimônia. Mas isso quando você já está marcado aqui na secretaria, quando já está tudo oficializado.
Por exemplo, a noiva quer colocar lá seis casais de padrinhos de cada lado. E aí ela coloca, convida os padrinhos e depois marca a igreja e depois descobre que a igreja não aceita.
Só pode três.
Então, o correto é fazer isso antes.
Isso, mas na secretaria paroquial.
Já sim, já nesse
porque
fórum.
Isso é a secretaria que passa até para a pastoral.
Ok, então já tem nesse primeiro momento das orientações.
Isso, lá você já pode perguntar. E começou a perguntar, é muita coisa que você tem para perguntar, então pergunta se não tem aquelas orientações por escrito. E muitas igrejas têm por escrito ali as regras, as normas, as orientações, o que precisa, o que pode, o que não pode.
Isso, tá tudo porque muitas noivas chegam em contato com a assessoria do dia e me entregam os contratos. E ali eu vou falar, olha, você está querendo colocar uma petaleira, mas a igreja diz que não pode aqui. Às vezes eu não conheço aquela igreja aí, então eu vou ler. Nossa, não pode. Então, ela pegou o contrato, assinou e nunca mais mexeu no contrato. Né? Então, é bom mesmo já tentar.
Saber antes.
Porque toda a configuração daquele casamento vai originar dali.
Depois ela vai querer fazer algumas coisas que não é permitido. Por exemplo, vou dizer da paróquia que eu trabalho aqui, o Coração de Jesus, querer jogar arroz lá na saída da igreja, ou jogar pétalas no corredor, a passarela de espelhos. Então, isso aqui não é permitido.
Uhum.
Primeiro porque a igreja é inclinada, né? Já viu ali a inclinação da igreja, né? Se alguém cai ali, vai se machucar mesmo. E outra coisa é que eu tenho sempre que pensar que o casamento é sábado à noite, no dia seguinte nós temos missa 7 horas da manhã, o casamento às vezes termina muito tarde e eu tenho que colocar as funcionárias da paróquia para limpar aquilo lá. Né? E também lembrar quem faz limpeza, nós temos muitos voluntários que estão trabalhando, mas nós temos os funcionários. Funcionário passou do horário, como em qualquer empresa, ele recebe a hora extra pelo trabalho que está fazendo. Dependendo da taxa que se paga na igreja, não paga nem uma funcionária que está trabalhando naquele dia. Né?
E aí a taxa que é bem em conta. É legal explicar, né? Porque às vezes a noiva fala assim, mas lá não pode isso, não pode aquilo, mas tem um porquê,
tem um porquê
de tudo isso. E quando a gente se conscientiza do porquê, fica mais fácil de aceitar.
Sim.
Ou não, não aceito, vou casar em outro lugar.
Isso aí, né? Também.
E aí fica a critério.
A critério, isso aí.
Isso aí. Falando de regras, as regras não são padronizadas, né? Não é uma ordem. E ó, toda igreja não pode isso, não pode aquilo.
Não. Nós temos algumas regras, algumas normas e orientações pastorais que vêm da Igreja Universal, né? O mundo inteiro tem a mesma compreensão do que seja um sacramento, que seja um matrimônio. Então, a Igreja, no mundo todo, entende o casamento como uma união entre um homem e uma mulher, indissolúvel, né? Outras compreensões, isso é para todo mundo. Não é que agora na Igreja Católica em Taubaté se faz assim e no Japão se faz de outro jeito. Não, funciona em todos os lugares a mesma coisa. Orientações pastorais na diocese, na região aqui do Vale do Paraíba. Então, tem algumas orientações que valem para esta região. Por exemplo, o poder se casar dentro da igreja e também fora do templo. Uma cerimônia religiosa fora do templo. Então, isso é da diocese, das dioceses próximas. É um consenso entre os bispos, entre os padres. E algumas outras coisas são decisões da própria paróquia. Pode colocar isso, não pode aquilo, faz assim, faz assado. Mas que a gente não pode achar que, por exemplo, não pode colocar as luzes dentro da igreja, né? aquelas luzes cruzadas assim no corredor central. Ah, isso é o Papa que proíbe. Não é verdade.
Essa igreja não pode, né?
Aqui não pode, mas tem uma razão. Uhum. A gente não tem tomada 220, nós temos 110. Ah, mas por que que não põe? Porque a igreja não precisa. Uhum. Quem precisa são os que vêm prestar serviço aqui, mas que não estão trabalhando para a igreja. Cada um está recebendo o seu salário, o que definiu com o casal. Então, se você traz um gerador, coloque o que você quiser, não tem problema.
Ah, tá, então ela
tem, poderia. Você tem um gerador.
Tem coisa que é só negociar. Os noivos têm que ser obrigatoriamente batizados para casar?
Um dos noivos precisa obrigatoriamente ser batizado. Para casar na igreja, sim. Por quê? Porque é a ministração de um sacramento. Um sacramento, ele é ministrado a um batizado. Então, por exemplo, o matrimônio, eu não posso, não posso ministrar o sacramento do matrimônio a uma pessoa que não foi batizada. A porta de entrada na igreja é o batismo. Eu estou com a porta fechada ainda, então eu não posso passar por ela. Então, a hora que eu abrir a porta, aí os outros sacramentos todos podem acontecer. Os dois têm que ser batizados? Não, um deles precisa ser batizado. Eu posso presidir a cerimônia, assistir a cerimônia entre dois católicos, entre um católico e um outro cristão não católico. Isso. Eu posso presidir uma cerimônia entre um cristão católico e um muçulmano, um judeu, um ateu. Posso. Não existe impedimento nenhum. Ah, a cerimônia é diferente? Não. A cerimônia é a mesma. Eu tenho um casamento entre pessoas de dois cristãos, religião de igreja diferente, né? Um é católico, o outro é da igreja quadrangular, por exemplo. E eles querem fazer a cerimônia aqui e querem convidar que o pastor da outra igreja venha aqui também. Vamos dizer, celebrar junto?
Uhum.
Pode. Pode, não tem impedimento nenhum. Eu vou conversar com o pastor e dizer, olha, como é que nós vamos fazer a cerimônia? Tem essa parte aqui, que é o consentimento e ali a troca das alianças, que para nós católicos é obrigatório. O padre tem que estar ali, ou o ministro, ou o diácono, tem que estar ali. Uhum. para assistir a cerimônia. Então isso precisa acontecer. O restante, eu posso conversar com o pastor. Você vai fazer a leitura, eu faço a reflexão, claro. Nós vamos dar a bênção, rezar o Pai Nosso.
E aí faz o que é importante para a católica e faz o que é importante para a evangélica.
E pode acontecer o contrário. Aqui tem a Igreja Batista próxima aqui, são muito queridos eles, muito gentis. Então tem um casamento lá, uma das partes é católica, mas quer fazer a cerimônia lá. O senhor pode ir? Eu olho lá, posso e sim. Então, eu vou na outra igreja. E aí, vou sentar com o pastor, o dirigente, o ancião, né? Às vezes depende o nome. E como é que nós vamos fazer a cerimônia? Eu vou ter que dizer, olha, para a parte católica, essa parte aqui é essencial. Ah, tá bom, então nós vamos fazer essa parte aí.
A noiva, ela pode escolher o sermão, o que ela quer ouvir do padre... Ou é a critério do padre? Então isso é do padre ou é da paróquia?
Como é que eu respondo isso da melhor maneira possível, Tatiana? Veja, eu acharia estranho se a noiva viesse ali e me dissesse, olha, eu quero que o senhor fale isso, isso, isso e aquilo. Eu acharia estranho. Porque eu faço entrevista com os noivos? Eu nunca casei ninguém que eu não conheço, assim. Chegou na hora ali, viu o casal, nossa, susto. Tá vendo? Não. A gente conversa antes,
mas
né?
Mas isso acontece.
Acontece.
Eu não acho legal.
Não, acontece. Mas, bom, você conversa com o padre antes, faz ali a entrevista, conversa um pouquinho, conta um pouquinho da história. E eu pergunto para a noiva, para os noivos, alguma coisa que você queira que eu fale, toque, que eu lembre. Mas ela dizer qual vai ser o sermão, não. Ela pode escolher qual vai ser o texto. Isso sim. Gostaria que fosse esse texto, aquele outro. Uhum. Então tudo é questão de conversar. Agora, não é uma prática nós perguntarmos para o noivo, o que você quer que eu fale? Não, o texto sagrado está ali e a reflexão é sobre o matrimônio, isso que tem que ficar claro até para nós, padres. Eu não estou ali para ficar falando de divórcio, eu não estou ali para ficar colocando defeito na roupa das pessoas, eu não estou ali para ficar chamando atenção publicamente.
Eu já vi tanta coisa, eu já vi um padre, ele falou só de divórcio. E aí, eu não fico prestando atenção, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas chamou tanta atenção que eu falei até para minha assistente, falei, ele está falando o que eu estou ouvindo, ele focou muito em divórcio, aquilo falou, gente, está no momento de, é que não é uma pessoa nascendo ou falando de morte.
Então... Daí tem que ficar claro pra gente. Por isso que vá, você vai casar em algum lugar, vá lá, assiste a cerimônia, vê como
conhece o padre, eu oriento as minhas noivas a fazer, conhece, porque com certeza, quando você tem uma ligação ali, mesmo que por pouco tempo, tal, a cerimônia fica muito mais bonita, ele tem mais ferramentas para poder falar, porque conhece você, conhece um pouco da sua história, né? O que se ensina no curso de noivos e se é obrigatório?
Eu não tenho certeza agora para dizer que ele é obrigatório no Brasil inteiro. Eu vou falar da nossa realidade aqui do Vale do Paraíba. É obrigatório. Ele é obrigatório para o casal de noivos. Se uma das partes não é católica, eu não posso obrigá-la a fazer. Agora, muito mais do que uma obrigação, é uma recomendação pastoral. É para o bem do casal. O curso de noivo é muito prático e ele é ministrado por casais.
Olha.
Tem uma parte ou outra que é o padre ou o diácono, a parte do sacramento, a explicação teológica. Então, nós temos aqui, eu vou dizer do nosso curso, né? São 40 pessoas no curso. 40 pessoas que estão trabalhando para fazer o curso ser dinâmico. Tem equipe de música, tem várias pessoas que estão nas diversas funções. Então, ele vai falar sobre administração do lar, vai falar sobre como resolver conflitos, pensar algumas coisas que, quem sabe, os noivos não tinham se atentado. Você já pensou a compra da sua casa, como é que você vai fazer ali, você tem ali as coisas necessárias para se casar e mudar para sua casa. São coisas muito práticas e faz muito bem para o casal de noivos. Né? Conversa com alguém que fez o curso de noivos naquele lugar, ou nessa paróquia ou naquela, porque o curso muda de um lugar para o outro, o tempo, você tem curso que é o dia todo, você tem curso que é metade do dia, né? Varia bastante. Minha recomendação, faz o curso de noivos com uma antecedência grande do teu casamento.
Grande o quê? 6 meses?
6 meses já é um bom espaço. Você tem algumas coisas que você vai poder pensar ali naquele meio ainda, coisas que você não tinha perguntado. Eu tinha vontade de perguntar, mas nunca tinha perguntado. Ah, mas ele falou lá no curso de noivos. Então, por quê? Porque a experiência nossa que mostra isso. Mostra que você que vai se casar, se você pensar algumas coisas com uma boa antecedência, você pode mudar, você pode repensar, né? Vai fazer bem.
E conversar, e conhecer, e aprender, a gente nunca é demais, né?
E conversar com outros casais, né?
Ontem a gente estava numa degustação ontem com dois casais. Um casal que já tem 2 filhos e mora junto faz tempo e vai casar agora. E um outro que ela tem 29 e ele tem 20. E ela falou, não, eu quero casar e já quero engravidar na lua de mel. Aí eu tenho 10 anos de casada, falei, olha, não é a cerimônia que você está falando, é a Tatiana. Não tenha filho agora. Calma, vai se conhecer como esposa, vai conhecê-lo como marido, é uma dinâmica, é uma administração. Filho agora é mais uma coisa, calma, vai curtir
a vida de casado,
se conhecer, ótima, né? Então, e aí ela depois falou assim pra mim, a outra, falou assim, eu ouvi isso no curso de noivos, olha só, e aí você tá falando.
Trabalho, nenhum padre recebe nenhum centavo a mais.
E se você for na outra igreja ou fora daqui?
Então, o casal pergunte ao sacerdote, padre, para o senhor celebrar lá, quanto é a espórtula? Espórtula é oferta por cerimônia. O padre vai dizer para ele, ó, para casar lá na outra igreja, eu vou pedir a colaboração de 100 reais. E eu preciso de alguém que celebre a missa no meu lugar. Eu vou pedir para um outro colega vir celebrar a missa no lugar.
Você paga para ele, tem combustível, você aloja alimentação, pedágio, é para isso.
Também. Mas eu não posso abusar, né? Eu não posso, por exemplo, para eu casar alguém, eu vou cobrar R$500 para ir casar numa outra igreja aqui perto. Não. Quando eu vou celebrar num lugar que não é uma igreja, então eu combino com os noivos, eles fazem um processo de casamento normal e eu combino com os noivos. Olha, vou cobrar R$200, mas é isso eu que estou dizendo. Não existe nada estabelecido.
Isso,
não.
Importante.
Isso.
Presta atenção.
Primeiro passo, os noivos decidiram, vamos nos casar. Então temos que abrir o processo de casamento. Onde é que a gente faz isso? Na paróquia na qual eu pertenço. Por exemplo, eu moro no centro da cidade, então eu vou lá na igreja mais próxima e pergunto, olha, moro em tal rua, eu pertenço a esta paróquia? Se eu não souber, quem mora nessas ruas assim, assim, assado, pertence a essa igreja. Ah, mas eu participo naquela outra. Não, é onde o seu endereço está dizendo. Você vai na igreja, abre o processo de casamento, pega os documentos, entrega tudo na secretaria. Mas eu não vou me casar naquela igreja, eu vou me casar naquela outra. Esse documento será transferido desta paróquia para a paróquia onde eu vou casar, ou para a igreja onde eu vou casar, ou para a igreja mais próxima do local onde eu vou me casar. Uhum. Então, existe uma taxa de transferência de documentação. Você, aqui eu acho que às vezes varia, tem igreja até que não cobra. Você abre o processo de casamento aqui nesta igreja, você paga 150. Onde vai acontecer o casamento? R$300. Aqui em Taubaté, na diocese, nas 11 cidades da diocese de Taubaté.
Porque aí tem a entrada e saída lá e a entrada
também.
Na outra, não é?
E não é só fazer o papel e entregar, não. Existem as comunicações, os proclamas que devem ser mandados para todas as igrejas. Existe também a inscrição nos livros.
Pessoa vai casar e todas as outras igrejas saem?
Sabem.
Ah, é?
Pode olhar na porta da igreja que você marcou, ó, Tatiana e Rafael vão se casar. Marcar a data. Isso será fixado na porta de todas as igrejas da diocese e da igreja de onde vocês...
Ah, fica na porta
vêm.
Mesmo?
Fica lá no quadro, uma espécie de um quadro de avisos, né? E tem igrejas que antes da cerimônia, antes da missa, lê proclama de casamento, Tatiana e Rafael, 19 horas na Igreja Catedral de Taubaté. É lido isso de viva voz. Toda a lista de casamentos.
Não dá para casar escondido.
Não, é exatamente para isso.
Para isso, né?
Para isso que é o proclama está lá, para dizer, porque é uma cerimônia pública, né? Por exemplo, fechar as portas da igreja e me casar escondidinho.
Sabia, gente? Então, assim, às vezes eu convido noivas ou prospects, né? Futuras noivas que estão aí escolhendo meu trabalho, vai lá na cerimônia, porque eu sei que é pública.
Pública.
Vai lá para ver eu trabalhando, né? Porque na festa não dá para chamar, porque festa. Tem curso de buffet e coisa e tal. Documentos básicos.
Para dar entrada no processo de casamento lá na igreja, eu preciso dos documentos pessoais, eu preciso do comprovante de residência dos noivos, preciso do batistério. O que é o batistério? A certidão de batismo dos dois, caso os dois sejam católicos, né? Então são batizados.
Se for estrangeiro, comprovante lá de onde ele mora,
serve.
O RNE, que é o... Também.
Serve, serve. Meu batistério eu pego onde? Lá na igreja onde eu fui batizado.
Ah, mas
eu já tenho a lembrança, aquele lá do dia do meu batismo. Não.
Ou eu aquilo, não tenho isso aí.
Aquilo não é. Na verdade, a certidão de batismo ninguém tem. Ninguém tem. O que eu tenho é a lembrancinha do dia do batizado. Só que aquilo não serve. Você vai lá na igreja onde você foi batizada, eu gostaria da minha certidão de batismo. E ela vai te tirar o documento na hora. Depois você vai fazer a entrevista com o padre, né? Ele tem as perguntas que faz do juramento e tem também o documento da participação no curso de noivos.
No que não tem como ser reprovado, né?
Só por falta de participação. Por falta de participação.
Não
tem nota. Não tem nota.
Né?
Não tem prova. A prova é lá depois do casamento.
É, a prova
casamento.
É depois do casamento.
Depois do casamento.
Exatamente. E a prova não acaba, gente. Ela é contínua. O diácono, ele está celebrando agora os casamentos,
sim,
né? Faz alguns anos isso. Apenas pelo fato dos padres ficarem livres para as missas? Tem algum outro motivo?
Não, tem mais razões, sim. Veja. Aquele que está estudando para ser padre, ele vai passar por um estágio chamado diaconato. Então, ali ele vai ser habilitado a celebrar batizado, casamento, né, fazer as exéquias na hora do exéquias, no velório.
Ah,
tem as orações do velório, ele faz as orações. Então, tem várias funções que ele pode desenvolver. Então, uma delas é casamento. Então, não é que há alguns anos que eles estão celebrando, não. Eles sempre puderam celebrar. E nós temos também os diáconos chamados permanentes. O que é o diácono permanente? Ele não está no caminho para ser padre. Ele vai ser ordenado para desenvolver as mesmas funções. Mas ele não vai ser padre. Por quê? Porque ele precisa ser casado. Um homem casado
o
que vai vestir...
O diácono precisa ser casado.
Isso, é obrigatório, né? Como o diácono não pode celebrar a missa, mas,
sim, mas pode...
pode celebrar o casamento, então o diácono vai para o casamento e ao mesmo tempo o padre vai para a missa.
Eu ouvi, esse negócio de ouvir dizer, de que, olha, eu não caio nessa mais.
Tá.
Então, estou lá trabalhando, chega um dono de um buffet e fala assim, não, porque agora eu recebi um e-mail, não sei o quê, que cerimonialistas serão proibidas a trabalhar em todas as igrejas de forma nacional e tal. Eu pensei, uai, mas eu tô há 6 anos, tô no mercado, o povo me conhece, não recebi nenhum e-mail, porque eu quero receber, eu não quero infringir regra nenhuma, eu quero... concordando ou não, eu tenho que aceitar, se virou regra, já era, né? Mas ok, quero entender o porquê, também não quero aceitar assim, senhor e pronto, eu quero o porquê das coisas.
É.
Fui atrás, não encontrei nada. E aí?
Não existe nenhuma regra que vá proibir nem cerimonialista, nem ninguém de entrar na igreja. Por exemplo, eu vou proibir o fotógrafo de entrar na igreja.
Isso não existe. Não existe.
Não.
Olha, eu ouvi dizer também.
Não. Isso não tem o menor cabimento, um negócio desse. No mundo que nós estamos, não tem o menor cabimento. Paróquia pode dizer, aqui é essa pastoral, aquela que cuida dos casamentos, então aqui a gente deixa, eles fazem a cerimônia. Isso é possível, é da paróquia.
Exatamente.
As regras são da paróquia.
Sim. Eu toquei nesse assunto por quê? Porque existem igrejas e você, noivo, que vai casar lá, quando você foi dar entrada ou está escolhendo a igreja, lá está escrito no contrato o que pode e o que não pode. Quando eu recebi o contrato, mas fulana lá não pode. Não, pode que não pode. Tá bom, peguei o contrato, não podia. Mas aí, o que a gente pode fazer? É bom ser. Diz lá, não aceitamos, não pode cerimonialista, pastoral, já faz todo o trabalho, mas nós olhamos para uma outra direção, digamos assim. Por isso que é bom trabalhar junto, né? Porque ela sabe das regras, tudo onde está, o que faz dentro da igreja, e eu faço a parte externa, a ponte entre fornecedores e convidados. E aí eu fui na igreja com toda a educação, olha, sou cerimonialista, vai ter tal dia, nananá, que diz que não pode, quero saber por quê, eu gostaria de ajudar, ela já me contratou, já me pagou. O que eu posso fazer?
Isso.
Conversei, ela me liberou a trabalhar na igreja.
Uhum.
Então, três igrejas de São José que não podem e eu consegui. E teve uma outra igreja que não podia de forma alguma, mas eu falei, mas eu posso ficar fora da igreja? Eu fico fora da igreja, ajudando os padrinhos, o que você faz que eu posso fazer também? E aí a gente foi... E aí eu fui quebrando aqui. Então, muitas das vezes o que está escrito lá foram por experiências.
Isso, que não foram boas.
Que não foram boas, aí já nivela por baixo.
Por baixo.
E aí não quer abrir mão de cerimonialista, porque é bem importante. Não quer abrir mão de algumas. Eu quero a plaquinha, eu quero isso, aquilo. Então não casa naquela igreja, não em outra. Ou casa numa chácara. Mas ali quebrar as regras,
E lembrar também, talvez a gente toque nisso depois, mas se você casa na igreja não pode nada. E se você casa na chácara pode tudo. Não é verdade. As regras que valem para a igreja, algumas coisas lá no local que você vai casar, podem ser mais maleáveis, mas o ritual é o mesmo.
Porque você não está na igreja, mas está pela igreja.
Isso aí.
Né?
Então não pode achar que você vai colocar um cachorro entrando na igreja levando aliança, porque não é permitido nem na igreja nem fora da igreja. Fora da igreja, algumas coisas vão ser mais maleáveis. Né? Você pode jogar pétalas de rosa, você pode jogar
arroz.
Um saco de 5 quilos de arroz se quiser. Né? Pode.
É.
Aí você está lá no local, a limpeza com eles. Mas a dignidade da cerimônia, ela é na igreja e fora da igreja. Então, talvez, em alguns lugares que não permitem casar fora da igreja, essa seja uma das razões. Fora da igreja pode tudo. Se for uma cerimônia católica, não pode. Tem muito bem claro o que ele pode fazer.
Tem uma hierarquia, né?
Tem.
É isso aí.
Não é da cabeça da pessoa. Por isso que funciona.
Tempo limite da cerimônia. Ah, padre, eu ouço muito. Padrinhos, quanto tempo vai durar? Então, a média são 40 minutos após a entrada da noiva.
Tá.
O casamento começa quando a noiva entra.
É.
Né? Ela pode pedir para 20 minutinhos só?
Pode, eu acho que não tem nenhum impedimento dela conversar e dizer, padre, uma cerimônia tem uns 30 minutos. Tem que ficar claro para os noivos e em qualquer igreja, em qualquer local, tem um horário para as coisas. Você marcou teu casamento para 7, então você tem que ver quanto tempo está estabelecido com a igreja de que é a tua cerimônia. É das 7 às 8? Não é uma hora ou meia hora a partir do horário que a noiva resolve aparecer. Ou da hora que resolve, por exemplo, entrar com os padrinhos. Tem 20 casais. Se cada casal levar um minuto para entrar, já são 20 minutos. Tem que conversar e perguntar. Quanto tempo tem para a cerimônia? Uma hora. Então é uma hora a partir da hora marcada. Está marcado 7 horas. Então é até as 8. Então 8 horas pode ter um outro casamento. E mesmo que não tiver, você contratou uma hora, você pagou por uma hora.
Em que momento, na verdade, você, como assistente, né, está celebrando o casamento, vamos usar essa palavra assim, pode parar o casamento, pode falar, não, eu não vou dar continuidade.
Numa cerimônia, se eu perceber que, de repente, no meio dos convidados ali que estão assistindo a cerimônia, aconteceu alguma briga, alguma coisa, eu paro a cerimônia, quer resolver. Posso parar quando, se eu perceber, por exemplo, que alguém dos noivos está bêbado. Posso parar a cerimônia se a hora que eu perguntar se casa-se de livre, espontânea vontade, eu responder que não. A cerimônia acaba ali.
Nem por brincadeira, né?
Nem por brincadeira. Boa, Tatiana. Nem por brincadeira. Você, Rafael, você se casa de livre espontânea vontade com a Tatiana? Ele começa, não sei, deixa eu pensar, sei o quê. Opa, tá errado. Eu posso parar a cerimônia ali. Por quê? Tá de brincadeira. A cerimônia não é brincadeira.
Parar e paralisar.
Parar, acabou.
Não, acabou.
Não vai ter cerimônia.
Porque a pergunta é uma pergunta séria. Eu não estou de brincadeirinha. Então, nem de brincadeira, né, na hora de perguntar. Perguntou, responde com amor, com carinho. É a cerimônia da tua vida. Né? Se Deus quiser, vai ser a cerimônia. A única. Está fazendo para ser a única, então vai ser a mais bonita. Posso parar? Se acontecer, por exemplo, de algum dos padrinhos desmaiar, eu paro um pouquinho, olha, vamos acalmar até cuidar de quem desmaiou aqui.
E já aconteceu hora, algum caos?
Já aconteceu mais de uma vez.
Mais de uma vez,
mais
padrinho.
Uma vez. É, padrinhos. Eu nunca tive uma noiva que caiu, pensando no time. Eu tive um noivo que eu percebi ele ficando pálido e aí pedi para o padrinho colocar a cadeira atrás dele, estava do meu lado. E aí, assim que colocou a cadeira, ele sentou-se assim, fortemente. Ia desmaiar. Porque estava muito quente o lugar, muito quente mesmo, então ele se sentiu mal, mas assim, mas foi o máximo que me aconteceu.
As plaquinhas, a Sagrada Família, as pétalas, pode, não pode?
Então, existe um ritual a ser seguido e nesse ritual lá prevê o que deve acontecer. No ritual não existe entrada nem de padrinho nem de madrinha, não tem, a gente põe porque é tradição. Existe lá o noivo e a noiva que se apresentam diante do altar. Isso sim. Não existe previsto entrada de plaquinha dizendo nenhuma frase, nada. Se uma igreja falar que não pode, não pode. Entrar imagem também não tem no ritual. Mesmo que. Mas a imagem da Sagrada Família, onde já se viu não deixar? É que o ritual não tem nada disso. Não tem entradas.
Então fica a critério do celebrante seguir exatamente como o ritual enxuto.
É, por isso é melhor deixar... conversar. Conversar antes. Conversar antes e perguntar: olha, cerimônia, vamos ser isso aqui. Tudo ok? Pode ser assim. Agora, a bendita plaquinha, entrando, plaquinha dizendo isso, dizendo aquilo, né? Causando ali aquele sentimento, olha, agora vem, agora... Tem uma outra placa que beira um absurdo.
Já pegou?
Já. Aquela plaquinha, por exemplo, que entra a criancinha, ainda dá tempo de fugir. Ainda dá tempo de fugir, mas nem por brincadeira você me fala uma coisa dessa. Primeiro que não é um teatrinho. Então, se você ainda está insinuando que o noivo pode querer fugir, não deveria nem estar ali. Ah, não é só brincadeira. Ruim também você está interpretando a cerimônia como brincadeira. E ela não é uma brincadeira.
Você pode colocar. Pedir para não... Você pode não autorizar.
Já fiz isso algumas vezes. Uma, duas vezes teve que eu não percebi que ia entrar uma plaquinha dessa.
Então é melhor eu, como cerimonialista, se acontecer uma coisa dessa, já falar para ela, ou não, eu insisto, eu falar com o padre.
E entra uma coisa dessa, dizendo uma plaquinha, dizendo uma coisa dessa, eu devo anotar isso no processo de casamento. Porque já diz ele, lá na cerimônia entrou uma plaquinha dizendo ainda dá tempo de fugir. Porque se vai que acontece que depois o casal não dá certo, vai se separar. Então o tribunal, né, vai analisar o processo de casamento e já vai ver uma anotação. Eu tenho que colocar no processo de casamento as observações. Isso e qualquer outra coisa. Por exemplo, se eu perceber que um dos noivos está cheirando bebida alcoólica, eu preciso colocar. Eu não tenho ninguém que eu tenha dito que não era para colocar e mesmo assim colocou. Não. Quem colocou é porque não estava orientado, não sabia. Penso assim, ouvi isso aqui na igreja um dia, da pastoral dos noivos, e concordo, sim. Quem sabe o que é certo, quer fazer o certo.
Sim.
Erra por ignorância, erra por não saber como é certo.
Exatamente isso. Essa entrevista é a primeira de uma série que a gente vai fazer, é justamente para orientar, explicar os dois lados da moeda, porque a pessoa às vezes tem umas coisas que não pensou no outro lado, não desconhece. Também que eu vou cobrar uma coisa, a pessoa não conhece a orientação. Né? Falando de proibições, de limitações, o lance das músicas. Então, tem igreja que exige que veja primeiro a lista de músicas, tem igreja que só quer músicas instrumentais. Quem é que pode proibir as músicas?
Quanto ao tipo de música, se vai ser só instrumental, ou se vai ter voz, ou se vai ser um coral, eu nunca ouvi falar de alguma orientação da paróquia que olha, tem que ser música instrumental. Mas quanto ao conteúdo das músicas, a igreja pode sim limitar o casamento. Nós, aqui, somente músicas religiosas. A paróquia, olha, nossa paróquia tomou por decisão, nós, aqui não vai ter música em outro idioma ou música que não seja música religiosa. Para o bem dos noivos, o bem da igreja, para a gente não fugir aquilo que é a cerimônia do matrimônio, somente músicas com conteúdo religioso.
Só que essas coisas...
O padre não pode decidir, vai ser essa música, aquela e aquela, não. Ele pode
dizer. Pode orientar,
dar opinião. Conteúdo religioso, a letra da música. Né? Isso sim, porque para uma cerimônia religiosa, você tem as músicas religiosas para aquilo.
Essa questão não está no contrato lá para assinar de músicas. Então é bom que se pergunte mesmo direitinho antes de você assinar, porque se você quer uma música X e lá só pode a música Y, não vai mudar as regras no meio do jogo. Então procure uma.
As regras estão lá. A igreja está lá, casar há quanto tempo.
E muito mais que isso, é o sacramento do matrimônio. Eu demorei tanto para entender isso. Quando eu casei, ó, eu não tinha uma consciência tão melhor quanto eu tenho hoje. É. E cada dia que passa, eu venho me conscientizando melhor do que é o sacramento do matrimônio. Tanto é que não precisa de nada, basta o padre e os dois.
Casamento, dito casamento privado, ou seja, no privado no sentido de que não tem ali aqueles vários convidados, não.
Não,
o casal
pode,
fez o processo de casamento direitinho, as coisas pedidas, pode entrar na igreja hoje e casar do jeito que está.
É obrigatório fazer a comunhão durante o casamento, a cerimônia?
Não, não é obrigatório. Não é obrigatório se um dos noivos, por exemplo, não é católico. Agora, se o casal, nós não vamos comungar, nós não confessamos, e motivo o casal que sabe, então não é obrigatório. Particularmente, acho que se um casal que se declara católico vá se casar na igreja, tá com todas as coisas do casamento na igreja, não receber a comunhão,
não tem
eu
porquê,
acho estranho,
né?
Isso. É. Não tem porquê. Para que eu estou casando na igreja?
Seguindo uma doutrina.
Tudo. E a comunhão, que é o essencial na vida de um casal, por que eu não estou recebendo? Ah, vou casar na igreja e fazer tudo direitinho. Tá certo, que bonito que tu quer fazer isso. Mas faça as outras coisas todas também. Vá se confessar, vá comungar, pratique a religião, porque senão não tem nem razão de você casar na igreja.
Sim.
Ah, só porque é bonito. Só porque é bonito, gente. Isso não segura casamento nenhum. Né? Não. Queira que seja bonito e que a sua vida seja mais bonita ainda.
Amém. É isso aí. A assinatura do documento civil, ela pode ser feita durante a cerimônia ou antes. Geralmente, o que eu vejo é antes. Isso é critério também?
As assinaturas, então, por uma questão de não alongar demais, até sair os padrinhos do local lá assinar, então, a coleta das assinaturas são todas feitas antes da cerimônia. Mas na cerimônia, o finalzinho da cerimônia, ou depois que dá a benção, varia um pouquinho, quem assina? Os que acabaram de se casar. O noivo e a noiva nunca assinam antes. Eles assinam
ali,
durante, é isso, na frente de todas as pessoas.
E o número de padrinhos é critério do padre também?
Varia de acordo com a igreja.
Com a igreja,
com a igreja.
Com o padre.
Com a igreja por quê? Porque tem igreja que não tem espaço físico. Pensando no quê? Entrada de padrinhos vai entrar um por um. Então, você já vai, você tem 10 casais de padrinhos, vai dar 10 minutos. Só de entrada de padrinhos. Então, para encurtar essas coisas, porque os padrinhos, na cerimônia, eu preciso de quantos padrinhos? Eu preciso de dois casais, ou nem são dois casais, são quatro pessoas para a cerimônia civil, que também faço lá na hora, e dessas quatro podem ser duas para a cerimônia religiosa. Então, assinar o documento religioso.
Okay.
Então, essencialmente, eu preciso de quantas pessoas lá no altar? Quatro.
Tá.
Quatro padrinhos. Só que tem casais que eu vou colocar 10 de cada lado. Só que existe uma limitação física.
É mais para limitação física,
limitação,
né?
Física. Tá. Mas isso é de acordo com a igreja.
Com
se
a
ela
igreja
estabelece 5 casais, ah, mas já convidei 20. Então, você vai ter um problema.
Essa entrevista é justamente para conscientizar, explicar, informar, orientar e para que você saiba que tem, olha quanta coisa, quanta regra a gente tem que saber.
É claro.
E às vezes você não tem tempo de ver isso, ou nem imaginou que eu tenho que perguntar tal coisa, então... Contrate uma pessoa, uma assessora, para ajudar você, ajudar os seus convidados e ajudar os fornecedores. Às vezes não sabe que não pode pôr a câmera aqui, né? Tem câmera, mas às vezes põe, né? Precisa pôr a câmera em cima do
altar.
Ele não, mas ele fez isso não para o
altar,
ele não sabe.
Não sabe, não
então,
pode.
Então,
mesa.
Pra gente avisar, olha, você não pode pôr aí, casamento é uma vez só. Saiba direitinho o que você está fazendo. E se tem alguma coisa aqui que a gente não explorou, que a gente não falou, você ficou com dúvida, manda para mim aqui nos comentários mesmo do vídeo. Por favor, curte, pode compartilhar, porque isso é de utilidade pública, né? Quero agradecer muito a equipe da ITRMT Filmes Originais. E a você, que lindo!
Prazer imenso.
Nossa, gratidão. Você é um fofo, é um querido, por isso que eu vejo aí filas aí para conversar. Conversar com você, espero
gosto
que a gente faça um dia um casamento juntos aqui em Taubaté.
Deus quiser. Nossa paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Taubaté. De portas abertas e muito mais no coração, para receber a quem quiser participar com a gente, da missa, vem aqui participar. E podendo ajudar, conte comigo, conte com os outros padres da nossa paróquia, da nossa diocese. Então, ó, que Deus abençoe as noivas, os noivos, vocês que estão preparando a cerimônia de casamentos profissionais. Que Deus abençoe tudo que vocês fizerem, com muita prosperidade no trabalho, com muito amor no que você faça. E que as coisas melhorem cada vez mais para todos nós. Que Deus abençoe a todos.
Amém. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo
vídeo.
Tchau.
E aí, gostou da nossa entrevista? Deixa seu coraçãozinho então e assista todas as outras, porque a vida é assim, cheia de novidades e surpresas interessantes. Agradeço também aos nossos parceiros, Brenda Artes Personalizadas, Dávila Buffet Eventos, Distribuidora Marralo, Estúdio Fujik, Escola de Inglês em Flux, Salão de Festas Monte Alegre, Estúdio Júlia Graziella Salão de Beleza, Realização Web TV Vale. Até o próximo programa. Tchau!